CBN Comportamento de hoje vai falar sobre a adolescência, um tema que tem uma infinidade de conteúdo para ser falado. Mas nós vamos falar um pouquinho do silêncio. Muitos pais se incomodam quando o filho ou a filha adolescente fica calado, não responde às perguntas ou não quer conversar. Será que isso é bom ou ruim? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, Adriana, sou pai, já tenho aí duas filhas minhas que passaram pela adolescência, mas o silêncio delas me incomodava um bocado. Isso é bom ou ruim, Adriana?
É verdade, Gilson. Oh, o silêncio incomoda a todos os pais. Olha só, o silêncio, ele é totalmente positivo. Porque durante a infância, as crianças, elas estão totalmente voltadas para o mundo exterior, porque elas estão conhecendo, elas estão aprendendo, e elas comunicam e recebem as ordens que os pais passam sem grandes contestações, né? Vamos abrir um parênteses que hoje em dia os limites estão mais difíceis de serem implantados. Mas quando são, as crianças correspondem positivamente. Mas, na puberdade, né, na adolescência, é natural que essas crianças comecem, já púberes, comecem a ter uma maior preocupação por si mesmas. E no início, isso tem uma forma de introversão. É como se eles se fechassem dentro do mundinho deles para conversar com eles mesmos. É uma busca da identidade, da intimidade.
Então, na prática, esse silêncio deles é o silêncio para fora, mas dentro deles eles estão num diálogo profundo, intenso e contínuo. Aí.
Exatamente, né? A criança, quando ela é isolada, ela fica calada e completamente no seu cantinho. Mas a gente entende que ali deve ter algum problema muito sério, e realmente tem. Mas o adolescente, quando ele está calado lá no canto dele e altamente egocêntrico, porque o adolescente ele é muito egocêntrico, ele tem como objetivo se desligar do mundo inteiro. E aí, com isso, ter justamente esse diálogo que você mencionou. Então, esse certo isolamento, ele é necessário para eles refletirem, para eles pensarem quem eles são, sobre as experiências que eles estão vivendo. E você sabe, né, Gilson, é justamente na adolescência que se vive as paixões mais arrebatadoras, que eu quero construir uma identidade de quem eu sou, e aí a experimentação, a contestação. Então, toda essa modificação, toda essa construção, e que exige esse diálogo interno, faz com que o adolescente, para fora, seja alguém mais calado e que pode passar horas e dias trancados lá no seu quarto, com seu celular, com seu laptop e os pais da porta para cá, desesperados, sem saber o que fazer com isso.
Bom, eu quero pegar essa tua última colocação e te fazer uma pergunta. O que um pai e uma mãe faz numa hora dessa? Porque a mãe e o pai ficam olhando e pensando, pô, eu vou lá e puxo o assunto, tento conversar, sento do lado da cama quando ele está deitado, ou vou lá, entro no quarto, fecho a porta, vamos ter um papo sério. Como é que eu faço?
Perfeito, Gilson. A primeira coisa é ter consciência dessa fase que o filho está passando e que esse é o momento dos ajustes dele com ele mesmo. Então, tenham paciência. É isso que eu aconselho a todos os pais de adolescente. Sejam pacientes e compreendam que essa reflexão interior ela é fundamental. Em segundo lugar, acompanhe o seu filho. Estar presente não implica necessariamente em a gente estar falando, em ele estar falando e eu estar falando. Então eu posso ir lá, sentar e falar, ah, filho, o que está rolando aí nos vídeos da internet, né? Porque eles sabem absolutamente tudo, que banda que você está ouvindo. Necessariamente, eu não vou falar diretamente dele o que você está pensando, o que você está sentindo, mas eu posso saber o que ele está, em quais locais ele está passeando, quais as informações que ele está armazenando. Então, eu posso estar presente deles, com eles. Em terceiro momento, saber esperar. A paciência, como eu disse, nessa fase, ela vale ouro. É preciso respeitar o silêncio do seu filho. E assim, a gente pode criar momentos de silêncio, mas de contato pessoal, né? Uma das coisas que eu aconselho muito aos pais é tenham a prática de ter momentos juntos, que seja o horário do almoço, o horário do jantar, que estejam juntos na mesa ou que assistam um filme juntos. É um silêncio, mas é um pertencer, é um estar junto, é estar acompanhando esse filho.
Adriana, pelo que você falou, tentando resumir, o pai deve ficar perto, em silêncio, que é o melhor diálogo.
Nossa, Gilson, perfeito. E realmente, tem uma coisa que eu sempre falo aqui nas nossas entrevistas. A gente precisa aprender a conversar com nós mesmos, a termos harmonia sobre o nosso mundo interior, sabermos lidar com os nossos sentimentos. Para isso, a gente tem que conversar com a gente mesmo, conversar com o meu sentimento. Estou com raiva, mas por que, que eu estou com raiva? Estou triste, mas por que, que eu estou triste? E mergulhar dentro de nós mesmos. E enquanto a gente fica muito se comunicando com o mundo externo, a gente não trabalha isso. Então é justamente ali na adolescência que esse diálogo, ele realmente é acirrado. Agora olha só, Gilson, a gente precisa até prestar atenção que quando o silêncio ele é em demasia e apresenta outras características, como por exemplo agressividade ou conflitos muito extrapolados com os pais, com professores, ou com suspeitas de que esse jovem está se envolvendo com coisas que podem estar trazendo prejuízo para ele, aí, neste caso, esse silêncio ele está acobertando alguma coisa que não é legal. Nesse caso, os pais precisam realmente investigar o que está acontecendo.
Adriana, obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. E olha só, é preciso respeitar o silêncio do adolescente para que ele desenvolva esse mundo interior e também é preciso nós, pais, respeitarmos o nosso silêncio também. Nós também conversarmos, porque às vezes é justamente a nossa angústia frente a não saber o que se passa na cabeça do filho que faz com que a gente se torne tagarelas e que distancie os nossos filhos de nós mesmos. A todos uma excelente semana.